Você pode abrir a sua Bíblia comigo em 1 de João, capítulo 3. Já vamos ler dos versículos 13, dos versículos 11 até o 18. Primeira de João 3, já vamos ler os versículos 11 em diante. Continuamos olhando para as certezas de um testemunho genuíno. Há muitos testemunhos de fé, muitas maneiras que uma pessoa pode testemunhar sua fé, muitas maneiras que alguém pode falar sobre Jesus, mas nem todas elas são legítimas na avaliação do Senhor Jesus. E a primeira carta de João nos ajuda a entender o que é um testemunho legítimo de fé. Quando entendemos quem é o Senhor Jesus Cristo, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quando depositamos a nossa fé nele, como então nós testemunhamos? E a palavra do Senhor nos diz como isso tem que acontecer. E para isso, há mais uma pergunta para introduzir esse trecho que nós vamos meditar nessa noite. O que motiva uma pessoa a amar o próximo? Por que você deveria amar o seu próximo, independente de quem seja ele? Quais seriam nossas motivações para amarmos o nosso próximo? Por que nós faríamos isso? E não viveríamos como um cidadão comum no mundo, pensando só em si mesmo? 1 de João 3, versículos 11 a 18. O apóstolo João nos apresenta aqui mais uma consciência do Filho de Deus. E ele diz assim a partir do verso 11. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. E por que nós já sabemos disso? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu sua vida por nós. E o que nós devemos fazer? Devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. João está nos ajudando a entender o que o Filho de Deus sabe, qual é a consciência do Filho de Deus. Ele já nos disse que um Filho de Deus tem consciência da sua filiação, que um Filho de Deus tem consciência do seu rompimento com o pecado, ele não é mais escravo dos seus próprios desejos, que um Filho de Deus tem consciência de que ele não pertence ao diabo e à maneira como o diabo vive praticando o pecado. Agora, a partir do versículo 11 até o versículo 18, ele nos traz uma quarta consciência desse Filho de Deus. Ele tem consciência de guardar o mandamento. E qual é o mandamento? Se ele vinha falando sobre a prática do pecado, o único mandamento que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. E tudo o que nós fazemos na prática desse mandamento vai demonstrar se amamos a Deus e ao próximo ou não. Por isso eu quero convidá-lo a refletir junto comigo que a consciência da filiação, ela sustenta o mandamento de amar ao próximo. Qual é a motivação que você e eu temos para amar ao próximo? Não pode ser o próximo. Porque se a nossa motivação para amar o próximo for o próximo, vamos concordar que nós vamos amar muitas poucas pessoas. Que nós vamos escolher quem amar. Mas quando fizermos essa escolha, muitos ficarão de fora. Porque se a escolha for motivada por quem é o próximo, nós poderíamos alistar N razões para não amarmos dezenas, centenas de pessoas. Mas João vem novamente, coloca suas chuteiras de 6 cravos, aquela de zagueiro, cravo de alumínio, desse tamanho, e pula com os 2 pés na nossa canela para quebrar. Porque ele vai mostrar para nós que a característica do Filho de Deus está em amar o próximo. E isto não é natural ao ser humano. Porque o ser humano tem como característica natural amar a si mesmo e não ao próximo. E procurar amar ao próximo que lhe beneficie de alguma maneira. Por isso, a motivação em amar ao próximo não está no próximo. Porque se o amor, que o capítulo 4 de João, ele vai falar, é baseado no amor de Deus, que motivação Deus teria em nos amar dependendo de nós, de quem somos e de quem fomos? Não haveria uma única razão para nós termos recebido o amor de Deus. Porque nós já nascemos nos amando excessivamente. A gente não sabe o que isso significa. Mas a gente já vive concentrado em termos os nossos desejos satisfeitos. A consciência da filiação é o que sustenta o mandamento de amar ao próximo. Quem somos vai nos levar a viver da maneira como devemos viver. É isso que João quer que nós entendamos. No versículo 11, ele diz: a mensagem que ouvistes, a mensagem que já tem sido pregada desde a criação do mundo, a mesma mensagem que o Senhor Jesus Cristo ressaltou vez após vez, que nos amemos uns aos outros. Lá em João 13, versículos 34 e 35, Jesus ainda diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Em que sentido ele faz essa afirmação de novo? Novo não tinha a ver com tempo. Porque a palavra que Jesus usa para novo, ali em João 13, 34, é uma palavra grega que não se refere a tempo. A palavra grega para tempo que ela é normalmente usada é cronos. Mas a palavra que Jesus usa ali é kainê. Rekainê diateke. Novo mandamento. A mesma palavra usada para o Novo Testamento. Novo mandamento vos dou. Novo em que sentido? No sentido de qualidade. Vocês não estão acostumados a amar da maneira que eu estou ensinando vocês a amarem. Quando Jesus diz isso em João 13, ele diz isso num contexto em que ele está no cenáculo para celebrar a Páscoa com os seus discípulos e depois fazer a sua maior demonstração de amor, que é ser preso, julgado, condenado e crucificado. É nesse contexto que ele chama amar ao outro de Novo Testamento. De novo mandamento. É nesse contexto em que eles ouvem Jesus falar após terem os seus pés lavados por Jesus, quando este era um papel de um escravo. É neste contexto em que, apontando para a cruz e tendo se colocado como um escravo, lavando os pés dos próprios discípulos, que Jesus diz que nos amemos uns aos outros. E João, que registra isso para nós lá no Evangelho, ele repete essa mensagem agora: que novo mandamento vos dou, ou a mensagem que vocês têm ouvido. O que distingue, o que caracteriza o Filho de Deus, o que segue Jesus Cristo, é que nos amemos uns aos outros. Nos versículos 4 a 10 do capítulo 3, Nós vimos que o que distinguiu o Filho de Deus foi praticar ou não o pecado. Aquele que vive na prática do pecado, capítulo 3, versículo 4, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E aí ele diz no verso 6 que aquele que permanece em Jesus não vive pecando. Jesus diz que a marca do Filho de Deus, o que caracteriza o Filho de Deus, o que distingue ele do filho do diabo, é que ele não vive na prática do pecado. Ele não vive para satisfazer os seus próprios desejos. Mas agora, do versículo 11 para frente, o contraste não está entre o pecar e não pecar. O contraste agora está entre o amar e não amar. O que vai caracterizar o Filho de Deus, além de não viver na prática contínua do pecado, é amar o próximo. João já tinha falado disso tantas vezes. E agora ele vai trazer isso para que nós, como filhos de Deus, tenhamos consciência que o nosso testemunho pode ser apresentado de maneira legítima, não só por não praticarmos o pecado, mas por amarmos o próximo. E nesses versículos aqui, nós encontramos três contrastes que envolvem a prática do mandamento de amar o próximo e que vai distinguir entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. João continua fazendo essa distinção. O contexto não foi alterado, apesar das nossas Bíblias, às vezes, até colocar lá uns subtítulos que não são inspirados. O contraste agora entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, eles são muito evidentes, e o primeiro desses contrastes é entre o amor e o ódio. Versículo 12. Caim era do maligno. Ele assassinou o seu irmão. E qual foi a razão? Porque as suas obras eram más. Não eram obras do Filho de Deus. Eram obras do filho do diabo. Mas Abel não. Abel tinha suas obras justas. É interessante que quando o apóstolo João se referiu ao pecado do diabo, mencionado no versículo 8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio até hoje, como literalmente poderíamos traduzir esse versículo, lá ele menciona o que acontece no Éden, de quando nós, pela primeira vez, temos notícia do pecado na humanidade. Quando aparece o diabo representando o mal e a prática do pecado e tentando Adão e Eva a viverem como ele. João faz essa distinção sobre o filho de Deus e o filho de diabo na prática do pecado, citando a origem. E agora, quando a sua distinção está no contraste entre o amor e o ódio, como o testemunho do filho de Deus e do filho do diabo, ele volta para lá, para Gênesis. E vai citar o primeiro assassinato registrado na história da humanidade. Ele diz: vocês já têm ouvido a mensagem de amar ao próximo, não como Caim. Ele traz para a gente uma referência. Uma referência do que é o amor legítimo segundo Deus e do que é o amor segundo o mundo. O amor segundo o mundo, conforme João nos apresenta aqui, é aquele amor que oferece ódio quando a coisa não acontece do meu jeito. Quando as coisas não estão da maneira como eu queria que elas estivessem. Por que Caim matou o seu irmão? Não foi por causa da oferta que Deus não aceitou. Porque se nós lembramos da narrativa em Gênesis 4, quando Caim expressa esse ódio por Deus e pelo irmão e pelos pais, o próprio Deus lhe dá a chance de se arrepender. Mas as suas obras eram más. E ele só tem um interesse em si mesmo. Que a sua vontade seja feita. Que as coisas aconteçam do seu jeito. E ele então assassina o irmão. Ele expõe o seu ódio. A culpa do pecado de Caim, mencionada aqui no versículo 12, ela não foi dada ao diabo. O diabo não é culpado pelo pecado de Caim. O que João afirma no versículo 12 é que ao assassinar o seu irmão, Caim age exatamente como o diabo, que é assassino desde o princípio. João 8,44, Jesus já tinha dito que o diabo é o pai da mentira, um assassino desde o início. E nós vamos ver por que novamente ele é chamado de assassino no segundo contraste. O pecado cometido por Caim é uma ilegalidade que marca as obras das trevas. Por que João usa Caim como uma ilustração? Porque Caim ilustra muito bem a marca de prática do pecado e qual pecado foi cometido, a falta de amor. Então Caim tanto representa os filhos do diabo por viver na prática do pecado, como representa os filhos do diabo por não praticar o mandamento de amar o próximo. Porque as coisas estão ligadas. Quem vive na prática do pecado está amando a quem? A quem? Não é o próximo. Não importa o tipo de... Por que uma pessoa mente? Não importa o tipo de pecado. Uma pessoa mente para levar algum tipo de vantagem. Às vezes até para dar vantagem para alguém, para que ela tenha vantagem. Vamos pensar numa situação. Está lá uma senhora com a idade bem avançada e um filho dela morre. Quando eu comecei o meu pastorado, eu lidei com uma situação dessa. E aí me procuraram e disseram assim: vamos esconder isso da minha mãe, porque ela já tem 90 anos e para ela vai ser um baque muito grande saber que o filho morreu. Ela já está velhinha, não lembra muito das coisas, não vê o filho toda hora. Aí quem me sugeriu isso, eu disse assim: se vocês quiserem fazer isso, vocês façam, porque isso é mentira. Eu não vou me envolver em mentira. Ah, mas se ela ouvir essa notícia, ela pode até ter, sei lá, um piripaque. Assim, então você está me sugerindo que eu vou oferecer consolo para sua mãe por meio de uma mentira. Então a mentira tem mais poder para consolar do que Deus. Até quando eu estou pensando no outro, ainda estou pensando em mim. Porque se minha mãe tiver um piripaque lá, quem vai ter que se envolver com isso? Ninguém comete um pecado porque está amando o outro. Se comete pecado porque se ama demais e quer alguma coisa para a vida, ou acredita na felicidade e constrói isso de um jeito e vai atrás de viver assim. E Caim é um bom exemplo disso. Porque ele construiu um mundo perfeito na cabeça dele, sem Deus. Ou Deus como um servo dele. E Deus não fez o que ele queria. E aí ele se rebelou contra Deus. Porque ele está voltado para si mesmo. Toda prática de pecado, ela é idólatra. Porque os pecados são praticados para nós satisfazermos o nosso eu. Só que quando nós vivemos dessa forma, a palavra do Senhor aqui, ela nos instrui que nós vamos continuar com aquilo que foi no trecho anterior mencionado, não azonamista. Ou ama como Deus diz que é o amor, ou não ama. As obras de Caim eram más, porque o seu coração era mau. E aí no verso 13, João acrescenta aqui um detalhe interessante que está dentro do contexto. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. O mundo representa quem na fala de João, até aqui no seu livro, na sua carta? O mundo representa as obras do diabo. O mundo representa os filhos do diabo. O sistema do mundo, a forma de pensar do mundo, os desejos do mundo, a forma de amar do mundo. As pessoas praticam sexo libertinamente, chama de amor. E não é isso que a Bíblia diz. As pessoas fazem de tudo em nome do amor, dizem elas. Mas João diz assim: não vos maravilheis, não fiquem espantados, não fiquem frustrados, sequer fiquem desanimados, porque o mundo vai odiar vocês. Se você praticar o bem em favor do outro, as pessoas não vão te aplaudir, provavelmente vão só te criticar. Durante a Segunda Grande Guerra, um jovem inglês deu entrada num hospital de campanha em Londres, muito, muito ferido. Só que ele trazia consigo um capacete alemão. E aí a enfermeira começou a cuidar dele e toda empolgada falou assim: você matou um inimigo, hein? Trouxe até o capacete dele. Ele disse: não, senhora, não foi isso que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Eu e um soldado alemão caímos seriamente feridos no campo de batalha. Muito feridos. E nós estávamos próximos. E eu me aproximei dele e cuidei dele até chegar ao resgate, e ele cuidou de mim. E eu não falava alemão, e ele não falava inglês. E como um gesto de gratidão, eu dei o meu capacete para ele, e ele deu o capacete dele para mim. É por isso que eu estou com esse capacete aqui. Você está em guerra. Aquele é um soldado inimigo. E aquele soldado inglês ainda foi capaz de agir com bondade com o seu inimigo. Isso não é natural. Você pode imaginar, no mesmo hospital lá, chega um outro soldado inglês, tudo estrupiado. E ele ouve uma história dessa, você acha que ele vai aplaudir o gesto desse homem ter cuidado do inimigo, ter preservado a vida do inimigo? É isso que João está dizendo. Se nós amarmos como Jesus ama, o mundo vai nos odiar. Porque o amor do mundo é interesseiro o tempo inteiro. O amor do mundo é falso o tempo inteiro. Porque ele sempre está dando com uma mão, mas a outra estendida a receber, esperando alguma coisa em troca. E é muito fácil avaliar a diferença entre o amor e o ódio. Porque para odiar alguém, nós não precisamos fazer nada. Você não precisa fazer nada para odiar alguém. É só se alimentar o seu orgulho, o seu egoísmo, a maldade intrínseca do ser humano. Você não precisa fazer nada para odiar alguém, mas para amar tem que fazer. Para amar é diferente. Não dá para você manter a naturalidade do ser humano e demonstrar amor pelo próximo e cuidar do próximo. Se você quer demonstrar amor, isso vai custar algo. E nós precisamos ter em mente que se você só não gosta de alguém, mesmo que seja só um pouquinho, a Bíblia trata como ódio. Te alcançou agora a mensagem? Eu amo várias pessoas, mas lá na minha classe tem um garoto ou tem uma garota que é mala, mas pensa, mala, aquela mala verde. Mala. Entenderam? Eu gosto de todo mundo, mas não tem como gostar daquele. Aquela menina que fica no meu pé. Cara, você não conhece minha cunhada, meu cunhado? Cunhado já por si só é mala. Não é? Você não conhece aquele cara que trabalha comigo? Não tem como gostar dele. E eu concordo. Não tem mesmo. Porque o que deve nos motivar a amar não é o outro, mas é quem somos em Cristo. Essa é a diferença. Entenda, num mundo caído, nós vamos viver com pessoas que são extremamente difíceis de relacionar. Não tem como fugir disso. Não tem. Talvez por um tempo você até consiga. Mas se você fugir dessa, Deus vai pôr outro, porque ele está formando o caráter de Cristo na sua vida. E você se livra de um e ele põe outro no teu caminho. Não tem jeito. Amor e ódio são opostos e não tem zona mista. Ah, eu não gosto muito do fulano. Então vamos usar um termo bíblico? Você o odeia. Não, eu não odeio. Ué, se você não gosta, qual que é o sentimento que você tem por ele? Não, é indiferença. Puxa, que legal, então você está bem. Ué, indiferença e ódio, qual é a diferença? É a mesma coisa, é isso que João está dizendo. O primeiro contraste, que ele continua chamando a nossa atenção, para que a gente entenda que, como filhos de Deus, nós temos que viver como Deus, como o padrão de Jesus Cristo, de um homem perfeito, é o amor. Mas o amor não vai ser natural nosso. Porque nós não vamos conseguir naturalmente amar quem não gosta da gente, ou quem nos prejudica, ou quem faz alguma coisa que provoque em nós a própria inveja, como foi o caso de Caim, de que estava competindo com o seu irmão. Um sério problema. Abel não tinha nada a ver com essa história. O problema todo estava no coração de Caim, e a palavra do Senhor diz que as suas obras eram más. E a aplicação que João chama a nossa atenção é que quando nós fazemos pelo outro algo que é bom, o mundo que jaz no maligno não vai aprovar isso. Em João 15, versículos 18 e 19, Evangelho de João 15, versículos 18 e 19, Jesus diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo os amaria. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Quando você se identifica como um filho de Deus, não por mérito, mas pela graça, as pessoas não vão aplaudi-lo por causa disso. É isso que João está chamando a nossa atenção. A consciência da filiação sustenta o mandamento de amar ao próximo e nos ajuda a entender que amar ao próximo é motivado por quem somos em Deus e não simplesmente pela escolha de amar. Porque quem somos em Deus vai nos conduzir a amar, porque isso é um testemunho legítimo. Não amar é viver ainda como filho do mundo, como filho do diabo, como filho das trevas. Há um segundo contraste que nós encontramos, versículo 14, que é o contraste da vida e da morte. Sabemos que passamos da morte para a vida, por quê? Ah, porque eu frequento a Igreja Batista. Porque eu nasci num lar cristão. Porque os meus pais já eram salvos. Porque quando bebê me levaram lá na frente, fizeram umas perguntinhas, meu pai ficou assim, sim. E aí, por causa disso, eu sou salvo. Não, sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos o irmão. Se nós sabemos isso, onde está o contraste? Aquele que não ama continua pertencendo a quem? Não à vida, mas à morte. Aquele que não ama, aquele que não é capaz de perdoar, ele continua pertencendo às características da morte. A falta de amor é uma evidência bíblica legítima de morte espiritual. Compensação, O amor é uma evidência legítima da vida. O apóstolo Paulo nos diz que o Senhor Jesus prova o seu amor para conosco. De que maneira? Ele morreu para que nós tivéssemos vida. O amor como uma marca daqueles que viveram em Cristo vai ser demonstrado porque Cristo nos deu vida. Porque a nossa vida e vida eterna, ela é uma dádiva que nós recebemos do Senhor. Versículo 1 do capítulo 3, vede com que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados os seus filhos, filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece. Porque o mundo não pode conhecer a Deus. Há uma marca muito grande de distinção entre vida e morte. Toda vez que a Bíblia vai falando de pecado, a marca e característica do pecado é a morte. A morte espiritual. Impossibilidade de um acesso a Deus. A morte eterna. Aquela morte que vem depois da morte física, que por toda a eternidade eu estarei distante, impossibilitado de acesso ao Senhor, lá no lago de fogo. Sabemos que nós nascemos na morte, mas isso foi alterado na nossa vida. E como que eu posso testemunhar dessa mudança, dessa metanoia na minha vida? Como que eu posso falar disso? A maneira como eu demonstro amor ao próximo. Não são discursos bonitos. Não são discursos bonitos. Não são práticas religiosas aceitáveis às culturas diferentes. Mas a demonstração de amor ao próximo. Ao passo que aquele que não ama, ele permanece na morte. Você pode deixar o seu dedo marcado aqui e ler comigo Mateus 5, 21 e 22. Lá no Sermão do Monte, em Mateus 5, versículos 21 e 22, quando o Senhor Jesus Cristo está ali trazendo uma série de instruções sobre qual é o padrão de vida daquele que vive no reino de Deus, daquele que pertence ao reino de Deus, daquele que testemunha como filho de Deus, nos versículos 21 e 22, ele fala sobre essa lei do homicídio, ele diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Ah, tá bom. E as pessoas não entenderam qual era o cerne do mandamento. E ficaram assim: se eu não assassinar uma pessoa, eu estou cumprindo o mandamento. E vamos concordar que a maioria de nós e a maioria da população do mundo vai viver a vida inteira sem assassinar ninguém. A maioria. A maioria. Pensa no seu círculo de pessoas que você conhece durante a sua vida. Quantos você conheceu que assassinou alguém? Assassinar. Não estou falando de um acidente de carro, coisa assim. Um assassinato. De pessoas do seu círculo de conhecidos durante a sua vida. Nós não vamos assassinar uma pessoa ou não vamos viver com tantos assassinos assim. Então parece, então está fácil praticar o mandamento. Mas olha o que diz no verso 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, ou racá, como alguns estão lendo em outras versões, estará sujeito ao inferno de fogo. Pensa de novo no seu círculo de conhecidos. Você conhece alguém que não ficou irado com o outro alguma vez? Você conhece alguma criança que não ficou irada com alguma situação alguma vez? Jesus diz, se você não ama o próximo, se você alimenta a sua ira contra o próximo por qualquer razão, você está cometendo o mesmo pecado que um assassino. Não está amando o próximo. Está agindo como Caim, mesmo não tendo pegado uma arma, uma pedra, uma faca ou qualquer coisa assim. O amor sempre representará a vida de Cristo, enquanto que a morte sempre explicará a ausência de Cristo. Cada vez que você demonstra amor ao seu próximo, você está testemunhando que Cristo vive em você. Mais do que o bem que você possa estar fazendo ao próximo, cada vez que você demonstra amor ao próximo, Cristo pode ser visto em você. É isso que João chama a nossa atenção. Enquanto que o contrário também é verdade. A consciência da filiação sustenta o amor de amar ao próximo, não por causa de uma motivação qualquer que não seja aquela de que eu amo o próximo porque eu sou filho de Deus. E um filho de Deus ama como Deus ama. O primeiro contraste é entre o amor e o ódio. O segundo contraste é entre a vida e a morte. Mas antes de João terminar, ele nos traz um terceiro contraste sobre o altruísmo, o sacrifício próprio, e o egoísmo, o assassino ou assassinato. Olha o que ele diz no versículo 15. Todo o que odeia seu irmão é um assassino. O assassino não tem vida eterna permanente em si. São só as palavras do texto bíblico. Se eu não gosto, o termo bíblico é eu odeio. Eu só não gosto um pouquinho, que me faz viver a vida toda evitando aquela pessoa. Onde que está um pouquinho nisso? Eu só não gosto um pouquinho, que me faz a vida toda viver brigando com aquela pessoa. Todo o que odeia o seu irmão é assassino. Ele é como Caim. Suas obras são más. Se eu olho como o ódio está sendo praticado, venho às Escrituras para entender isso, o que as Escrituras vão me dizer? O que você está fazendo é igual o que Caim está fazendo. Por que que Caim fez o que fez? Porque as suas obras eram más, ele pertencia ao diabo. Ele vivia como o diabo. Vocês estão vendo que isso não é simples? Porque todos nós, em algum momento, em alguma medida, em alguma época da história da nossa vida, tivemos, temos ou teremos que lidar com pessoas que vão provocar em nós instintos assassinos. Que vai tirar a gente do sério. E que a gente não vai assassinar, mas vai ficar irado num ponto de não mais querer nenhum relacionamento com aquela pessoa. E João eleva o padrão de amor num ponto que ele diz, não é assim que Cristo lida com as pessoas, e se vocês vão seguir os passos de Jesus, vocês vão ter que aprender a viver num padrão em que o mundo odeia. Porque o amor de Cristo provoca ódio no mundo, porque o mundo jaz no maligno. O mundo pensa como o diabo, e o diabo odeia Deus, odeia o amor. As suas obras são más e nunca serão redimidas. Não tem um dia que o diabo levanta bonzinho. Ah, hoje eu não vou praticar o bem. Hoje eu não vou praticar o mal, hoje eu vou praticar o bem. Não vai acontecer. O capeta levanta todo dia sendo capeta. Ele é mau em essência. Não há redenção para ele. Ele não faz o que é bom. E a Bíblia diz que o mundo só segue os seus passos. E os que odeiam também. O que é muito sério. Aí no versículo 16 ele diz assim, nisto conhecemos o amor. Tá bom, me explica como eu posso entender o amor num mundo caído. Me explica como eu posso entender o amor sem ter as referências aqui na Terra. Não, você tem. Deixa eu te explicar como você pode conhecer o amor. Cristo deu sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelo próximo. Eu não tenho ideia, o que eu vou dizer é um parênteses, presta atenção aqui para a gente não fazer doutrina disso. Eu não tenho ideia se isso foi proposital. Mas é no mínimo curioso pensar que João 3,16 diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E 1 João 3,16 diz a mesma coisa, ampliando para o mandamento. Cristo deu a sua vida por nós, para que nós possamos dar a nossa vida pelos irmãos. É um altruísmo, é um sacrifício. Você não vai amar o outro sem esse sacrifício. Você não vai amar o outro sem sair da sua zona de conforto. Você não vai amar o outro sem o princípio de uma mudança de paradigma sobre o que é amor. Versículo 17, João dá de maneira prática a maneira como demonstramos amor. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? É uma mudança de paradigma. Como que eu demonstro amor? Como que eu testemunho que há em mim vida e não morte? Por meio do altruísmo. Só que esse altruísmo não são palavras bonitas de poema, de poesia, de letra de música. Isso é prático. Como eu faço isso? Se você vê o seu irmão passando necessidade, vai lá e o ajuda. Você não precisa ir atrás de uma estrutura eclesiástica ou governamental. Vai lá e ajuda. Vamos concordar? Alguma coisa todos nós podemos fazer sempre. Talvez a gente não possa fazer tudo o que aquela pessoa precise. Mas alguma coisa todos nós podemos fazer sempre. E a gente sempre fica esperando pelo outro. Aquele que está seguindo os passos de Jesus e está amando, ele não está vivendo como um egoísta que só pensa em si mesmo e ele odeia o seu irmão porque ele só pensa em si. Se esse meu próximo não está favorecendo a minha vida, seja lá em que assunto for, então por que que eu vou amá-lo? Mas se esse meu próximo puder me favorecer, então talvez eu faça alguma coisa. Não, não é isso. Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossas vidas pelo próximo. É sacrificial o amor, porque ele é baseado no amor de Cristo. E ele não só é sacrificial pela maneira como podemos fazer, mas ele é sacrificial porque toda vez que nós demonstramos isso ao próximo, não tem a ver com o mérito do próximo. Absolutamente todas as pessoas que Jesus amou não mereciam o amor dele. As pessoas que nós vamos amar não deveríamos fazê-lo por mérito delas. Por isso é sacrificial também. Porque nem sempre vai ser fácil, nem sempre vai ser simples. Mas olha que interessante, porque ele diz assim, aquele que possuir recursos deste mundo, se você está lá empregado, se você está lá trabalhando, se você está recebendo o seu salário mensal, isso não é para te fazer rico, mas para ajudar o outro. Deixa o seu dedo aqui, vai comigo lá para Efésios 5. Perdão, Efésios 4, versículo 28. Quando o apóstolo Paulo está mencionando a diferença entre a vida de quem já se despojou do velho homem e a vida daquele que vive revestido do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, no versículo 28, ele diz assim, Efésios 4, 28, aquele que furtava, não furtes mais, antes trabalhe. Aí você fala, Paulo está fazendo o contraste. Você agora se despojou do velho homem e se revestiu do novo homem. O velho homem vivia como um ladrão. E qual é a solução para o ladrão? A cadeia? Não, o trabalho. Não é a cadeia, é o trabalho. Ele roubou porque era vagabundo. Aí fica preso fazendo nada. A Bíblia diz que a solução para o ladrão é o trabalho. Amarra uma bola de 200 quilos no pé dele e põe ele para trabalhar. Vamos ver se ele vai roubar de novo. Porque vai ser mais fácil trabalhar do que quebrar pedra. Aquele que roubava, não roubes mais, antes trabalhe. E olha o que o texto diz. Com as próprias mãos, fazendo o que é bom. Com qual finalidade? Agora eu vou enriquecer, não, para acudir ao que tem necessidade. Para que tenha com que acudir ao necessitado. É o mesmo princípio que João está demonstrando aqui. E cabe para a gente uma aplicação sobre isso. Se o nosso Deus tem nos dado recursos, saúde, trabalho, inteligência e oportunidades para trabalhar, e nós temos conseguido progredir na vida, uma das maneiras de adorar ao Senhor é ajudar o próximo. Não é só acumular para nós. Não é só acumular para nós. Mas é ajudar o próximo. Virou um filme, a história de Schindler. Um homem que durante a Segunda Guerra doou da própria vida, podendo ter morrido, para livrar tantos da morte. E há tantas e tantas histórias assim. Na década de 50, uma história ficou muito conhecida na França, que uma poetisa, ela foi atropelada e ficou caída na rua por mais de 40 minutos até o resgate chegar. Não tinha SAMU, não tinha nada disso, década de 50. Isso foi noticiado e chamou tanta atenção de um jornal local que eles fizeram um teste. Eles contrataram alguns atores e uma menina, uma atriz mirim, e simularam um acidente com um carro e uma bicicleta no centro de Paris. E a menina ficou caída 45 minutos até ser atendida. E passaram, isso na década de 50, 51 carros por ela, sem que ninguém fizesse nada. Isso em 50. Se acontece hoje, eles passam por cima porque ela está atrapalhando o trânsito. Ah, não, para filmar. Não foi o que fizeram lá com o Boechat? O motorista do caminhão lá, preso dentro do caminhão, pegando fogo. E os homens, para vergonha da raça masculina, filmando enquanto uma mulher estava tentando abrir a porta do caminhão. Porque importa muito mais os meus likes do que servir o próximo. É por isso que o mundo odeia. O mundo não vai aplaudir quem ama como Jesus. Perdoa alguém que te ofendeu, alguém que cometeu uma ofensa contra você, daquela que te trouxe prejuízos, que talvez até o fim da sua vida você vai ter que lidar com isso. E você perdoa. As pessoas vão te xingar de tudo quanto é coisa porque você perdoa. Porque ninguém espera que você faça como Cristo fez. Espero que você faça como o diabo faz. O altruísmo e o egoísmo é esse terceiro contraste. Aquele que possuir recursos deste mundo não possui para sua própria riqueza, mas tem que olhar isso como uma maneira de abençoar o outro, de servir o outro, de ser abnegado com o outro. E aí ele termina no verso 18, chamando de novo a nossa atenção para a nossa filiação, filhinhos, de maneira carinhosa, de maneira pastoral, de maneira pessoal, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Para de contar lorota de como você ama e mostra isso na prática. Mostra isso na prática. Tiago 2 diz assim, no versículo 14, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, está vendo? Não está falando que o cara precisa de uma Mercedes, de uma Ferrari. Se ele não tem o que comer ou com o que se vestir. E qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, é morta. Eu mencionei Tiago 2, versículos 14 a 16. Nós demonstramos a nossa fé por meio das obras. Há três contrastes entre o filho de Deus e o filho do diabo no que diz respeito ao mandamento de amar o próximo. O amor contrasta com o ódio. A vida contrasta com a morte. O altruísmo contrasta com o egoísmo. A consciência da filiação sustenta o mandamento de amar o próximo. Assim como o pecado, o amor também distingue aqueles que pertencem a Deus e aqueles que não pertencem a Deus. O ódio, a morte, o egoísmo são marcas distintivas dos filhos do diabo, enquanto que o amor, a vida, o altruísmo pertencem àqueles que são filhos de Deus. O que nós podemos entender numa aplicação final para essa mensagem? Todos nós precisamos admitir que nascemos com uma natureza egoísta. Olha para as crianças brincando. É meu. Talvez é uma das primeiras palavras que ela aprende a falar. É meu. Deixa o fulaninho brincar também. Não, é meu. Quem que ensinou isso? Quem que ensinou isso? Está na natureza humana. Está na natureza humana. Nós crescemos tendo que lidar e deveríamos crescer tendo que lutar contra isso. Como filhos de Deus, se queremos expressar o amor de Cristo, que já recebemos, nós vamos ter que lidar com os nossos interesses. Se nós não tratarmos dos nossos interesses, não vamos conseguir praticar o amor. Vamos ter que lidar com o nosso tempo. Porque amar o próximo e servir o próximo vai envolver tempo. Vai ter que abrir mão do tempo. Às vezes é um tempo de descanso, às vezes é um tempo de lazer, às vezes é um tempo de outras coisas que você dá valor para poder servir o próximo. Cristo fez isso. Há momentos em que ele ficava sem comer porque estava demonstrando amor ao próximo. Às vezes vai custar dinheiro. E se o seu amor é pelo dinheiro, não tem como amar o dinheiro e amar o próximo. Porque o próximo vai gastar seu dinheiro. Então não tem jeito. Se amar o dinheiro, não vai conseguir amar o próximo. O próprio Jesus diz em Mateus 6:24 que não dá para amar dois senhores. Se amar o dinheiro, não vai amar o próximo. Não tem jeito. Não tem. Paulo diz em Filipenses 2:4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Senão, também cada qual que é de vós outros. De considerar o outro superior e servir o outro, Filipenses 2, 3, 4 lá. Quero terminar pensando com você que na maior parte do tempo, amar ao próximo não custará a nossa vida, mas com certeza nos custará alguma coisa. Demonstrar amor ao próximo não significa que eu vou amar o próximo e vou morrer no minuto seguinte. A maior parte do tempo, isso não vai acontecer conosco. Você não vai morrer literalmente ao amar o outro. Na maior parte do tempo, isso não vai acontecer. Não vai custar a sua vida cada vez que você demonstrar amor ao próximo. Mas todas as vezes que você demonstrar amor ao próximo, vai custar alguma coisa. Sem dúvida alguma, vai custar alguma coisa. Você vai ter que abrir mão de sentimentos, de pensamentos, de interesses, de valores e de muitas outras coisas. Custará nosso tempo e dinheiro tantas e tantas vezes. Custará mostrarmos interesse nas preocupações e nos interesses dos outros acima dos interesses por nós mesmos. Custará também o aprendizado de sermos sensíveis às emoções e aos sentimentos alheios. Mas cada morrer numa cruz, cada vez que for demonstrar amor ao próximo, mas cada vez que fizer isso, vai te custar algo. E se você está pronto em gastar sua vida, seus interesses, seus esforços, seus recursos, só com você, você não vai ter um testemunho genuíno de que está andando com Jesus. Não vai ter. Porque a consciência da filiação sustenta o mandamento de amar ao próximo. Por que nós amamos o outro? Qual é a nossa motivação em amar ao próximo? Por que deveríamos amar o nosso próximo? E olhando para esses versículos, deveríamos amar ao próximo porque somos filhos de Deus. E um filho de Deus ama o próximo como Deus ama o próximo. Amém? Queria que você curvasse a sua cabeça.